Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações aqui ao longo desse dia 20 de maio, agora para falar sobre essa safra atual de cana-de-açúcar. A gente sabe que é uma safra bem única, né? Podemos dizer assim. A gente herda questões do ciclo anterior, queimadas, estiagem. Isso, vocês que acompanham aqui, né, o nosso canal, nosso site, já sabem a repercussão que isso vai ter para a safra atual. E temos informações de outras instituições, como CPEA, Única, já comentando aí, né? Vamos ter uma safra menor, produtividade menor. Vocês que nos acompanham, a gente foi em eventos que debatemos com diversas instituições sobre essa safra, inclusive o PSEG, que mais uma vez vai estar aqui com a gente hoje comentando, porque o grande calcanhar de Aquiles dessa safra, não é exclusividade dessa, mas acho que essa é uma questão que a gente precisa debater bastante, vai ser a gestão, né? A questão de relação de custos. Porque a gente vê essa safra, como eu comentei, uma produtividade menor, preços internacionais que não mostram muita reação, já está repercutindo no mercado interno, uma redução de custos, enfim. Vamos ter que ter uma gestão aí muito assertiva. Para comentar um pouquinho sobre isso, estou aqui com o Rafael Deloy Agono, lá da PSEG. Rafael, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, muito obrigado. É um prazer estar participando aqui com vocês e a todos que estão nos acompanhando e que irão nos acompanhar, né, futuramente, depois que os vídeos, os recortes dessa reportagem ficarem disponíveis, né? E resumiu bem, acho que você colocou aí as principais dores, talvez, para essa safra que já vem se desenhando, né? Questão de produtividade, produção em queda, alguns preços subindo. E vamos falar melhor de cada um desses pontos aí ao longo dos próximos minutos.
Acho que antes da gente debater a safra atual, acho que sempre eu lembro de uma mensagem, né, de uma frase que recordar é viver. Né? Vamos debater a última safra. A última safra a gente tinha preços bons, 20 centes, 21 centes, né, por açúcar em Nova York. A gente estava com preços bons, por outro lado, problemas climáticos e problemas até ambientais acontecendo. Era um cenário diverso, né, do atual. Em relação ao ano passado, né, quais que são os principais pontos de atenção, as principais recordações de números e fatos que a gente pode trazer em relação à gestão de como foi a safra do último ciclo?
Não, perfeito. Ah, bom, eu acho que a safra, né, quando a gente está falando da safra passada, aí a gente está de olho na 24, 25, né, e ela tinha uma ingrata missão, acredito que era suceder a safra dos recordes, né, a safra que internamente aqui nós costumamos nos referir a ela como uma safra de porta-retrato, que foi a 23, 24, né, onde nós tivemos recorde de moagem, recorde de produtividade, tanto acumulado safra como pontualmente em alguns meses, né, a recorde de produção de acúmulo de estoques de etanol, recorde de preços do açúcar no mercado internacional. Então vejam que todos os ventos, né, estavam favoráveis aí para o bom andamento da safra. Talvez a única questão que ficou devendo bastante em 2024, perdão, né, a gente ainda está na 23-24, foi uma safra excelente que na 24-25 tinha essa ingrata missão de suceder a safra que foi tudo às mil maravilhas, né? E aí, talvez eu caracterizaria ela, né, mais como uma safra de retorno à média, o que, quando comparado com a safra excepcional que foi a 23-24, talvez deixe um gosto um pouco amargo na boca, mas a verdade é que o setor voltou, né, aos seus patamares médios aí em termos de algumas linhas de custo, em termos da produtividade, em termos de moagem, até que não, né, porque embora a gente tenha perdido 30 milhões na 24-25 em relação a 23-24, ainda foi a segunda maior moagem aqui do Centro-Sul. Então foi uma safra que ainda teve muitos bons momentos, né, e bons pontos positivos. Quando a gente fala de custos, né, naturalmente que essa queda da produtividade, que foi da ordem de 10 a 12%, lembrando que na 23, 24 ela já tinha subido, né, em torno de 10 a 15%, então na 24, 25 a gente teve esse recuo dela, né, para patamares mais dentro da média histórica, mas invariavelmente no setor, quando a gente tem, e aí acho que não é só, né, a cana-de-açúcar, mas todos os outros setores, quando a gente tem uma queda de produtividade, a gente tem uma pressão maior nos custos por conta da menor capacidade de diluição dos custos fixos, né? E aí vale lembrar que custos fixos são aqueles que acontecem independentemente do nível de produção. Pode haver produção, pode ser uma baixa produção, alta produção, ou até mesmo produção nenhuma. Aqueles custos fixos, eles são aqueles tipos de custos, né? Aquelas categorias que elas vão continuar acontecendo independente do nível de produtivo. Quanto maior a produção, então, maior a minha capacidade de diluir esses custos. E, consequentemente, quanto menor a minha produção, menor essa minha capacidade de diluição dos custos fixos, que foi o que nós vimos, né, nesse interim, tanto na 23, 24, onde a produtividade foi alta, a diluição dos custos fixos foi alta e o custo unitário do setor, né, foi bastante reduzido. Porém, na 24, 25, o cenário voltou, né, ao seu patamar natural, com uma produtividade menor e, consequentemente, uma capacidade menor de diluição desses custos fixos e uma elevação desses custos em reais por tonelada. Então, para caracterizar, né, a safra 24-25, ao menos aí em termos produtivos e também de custos, né, foi uma safra com a produtividade retornando à média, os custos voltando a serem pressionados, né, e aquele. Todo aquele ganho, né, toda aquela queda de custos que nós vimos na 23, 24, retornou na 24, 25. E quando a gente olha para a parte dos preços, né, para a capacidade de geração de receita das usinas do setor, nós tivemos de um lado o etanol, né, esse sim apresentando uma recuperação muito interessante, né, porque vale lembrar que na 23, 24, recorde de moagem, recorde de acúmulo de estoques de etanol, o preço relativo do etanol foi lá embaixo, né? Então nós tivemos aí um fenômeno onde mesmo durante o período de entre safra, os estoques estavam tão altos que o preço continuou abaixando, mesmo depois de ter cessado a moagem. Já na 24 e 25 a gente conseguiu enxergar essa recuperação dos preços, né? A recuperação da demanda por biocombustível, que junto com uma retração da oferta, né, que como eu já mencionei, 30 milhões de toneladas de cana-de-açúcar a menos, né, deu aí alguns bons bilhões de litros de etanol a menos, menor oferta, demanda aquecida, os preços do etanol se recuperaram de uma forma bastante interessante. Então, ao longo de quase todo o ano de 2024, nós tivemos esse preço do biocombustível em ascensão. Do lado do açúcar, né, embora o preço internacional tenha recuado de maneira significativa depois do recorde visto lá em 2023, a taxa de câmbio, que ela se desvalorizou durante o período, né, contribuiu para manter o açúcar cotado em reais em um patamar ainda bastante competitivo e interessante para a geração de receita do setor. Somado a isso, né, a gente tem também uma dinâmica de fixação das usinas, né? Se nós lembrarmos lá em 2023, onde nós tivemos o pico histórico aí dos últimos 10, 12, 15 anos da cotação do Nova York 11, nós enxergamos muitas usinas aproveitando aquele momento para fazerem as fixações de açúcar que foram comercializados ao longo do ano de 2024, né? O que significa que elas aproveitaram aqueles bons momentos de preço e asseguraram a eles mesmo para o ano de 2024, né, na safra 24-25. Então, embora o preço do açúcar tenha recuado, em dólares recuou bastante, em reais não recuou tanto assim por conta da taxa de câmbio, mas em termos de potencial de receita para as usinas, continuou em um patamar muito elevado por conta dessa dinâmica de fixação, né? Então, só para resumir tudo, nós tivemos uma queda de produtividade, um preço, né, um custo, melhor dizendo, um custo unitário do setor bastante pressionado, se elevando em relação ao ano anterior, mas do lado das receitas, né, nós também tivemos aí pontos positivos, que foi a recuperação do etanol e essa manutenção dos bons preços do açúcar via essa dinâmica de fixação das usinas.
Muito bem, é sempre bom ter esse panorama, pessoal, porque quando a gente fala em cana-de-açúcar, principalmente. E quando a gente fala de safra, safra financeira, né? Essa safra de custos, de forma geral, né? E a grosso modo dizendo, é uma safra que vira em abril. Tá? A gente já teve uma reportagem explicando mais ou menos essa questão para cana. A safra da cana oficialmente começou em março, a moagem ali começou em março, né? De forma muito
Isso.
pontual. Em abril ela aumentou, né? Exponencialmente. Mas financeiramente falando, né, esse aproveitamento, aproveitando essa fala do Rafael, como as usinas estavam muito vendidas, né, com antecipações, então a gente pode dizer que realmente, além da safra ter virado em abril, a gente vai começar a ver de fato essa repercussão, dos preços a partir de agora, né, a partir de agora, com essas novas moagens que estão acontecendo, a gente vai começar a ter esse pé no chão. De fato, agora em junho, vamos dizer assim, né?
Isso.
Porque as usinas vão começar a moer de uma forma mais acelerada. Aí eu puxei aqui dois gráficos, né? Porque de cabeça não ia lembrar, comparando o dólar, junho do ano passado, junho agora, e o preço do açúcar, considerando o mesmo período, tá? Em junho do ano passado, o dólar estava ali na casa dos R$ 5, R$ 5,10. Atualmente ele está em 5,67, lembrando que tivemos aí uma variação de até 6,20 nesse meio do caminho, tá? Enquanto que o açúcar, em junho do ano passado, não estava tão diferente do atual, estava uns 18,5, 18,20. Ele teve aquele pico, aquele famoso pico ali de quase 21 cents, isso em Nova York, né? Lembrando mais uma vez. E hoje estamos aí na casa dos 17,84, ou seja, se a gente for pegar o. Se a gente fosse separar, né, o preço Nova York, você vê uma estabilidade comparando com o ano passado. Aonde que está o X da questão? Que o Rafael já deu uma pincelada aí. Quero ver quem mata a charada. Tá na variação cambial. A variação cambial teve uma diferença aí de 67 centavos, né? Considerando aqueles 5, 5, 10 e os atuais 5,67. Ou seja, custos e planilhas aí mais apertadas, principalmente em relação de troca, né, com insumos, com fertilizantes. Enfim, qual que é o sinal vermelho já olhando para a safra atual, Rafael?
De fato, a taxa de câmbio, né? Acho que foi muito muito feliz essa memória que tu trouxe de há pouco mais de um ano atrás, né, nós estávamos com uma taxa de 5,10, né? Eu acho que para quem acompanha isso diariamente, parece que faz tanto tempo que nós não tínhamos, né, uma taxa de câmbio tão próxima assim de R$ 5. E aí, obviamente, estou falando mais por mim, né? Só que esse 5,67, né, que você também mencionou, que é o patamar atual da nossa taxa de câmbio, se a gente olha para um passado recente aí, até que não está tão ruim, né, como você mesmo mencionou, chegou a bater a 6,10, quase 6,20 aí em alguns momentos, com a curva futura chegando acima dos 6,50, né, nesses movimentos especulativos de mercado. Então eu diria que a primeira resposta e mais clara, né, e mais óbvia, é tudo que vem de fora, né, tudo que é importado, e aí a gente está falando essencialmente de combustíveis, né, de diesel, principalmente, que está muito atrelado a essa questão cambial, embora, né, as políticas da Petrobras mais recentes aí tenham dado uma boa segurada, né, nas oscilações desse mercado, mas é algo que a gente não consegue, né? O que a Petrobras não consegue atuar seria o mercado de insumos, e aí especificamente a parte de fertilizantes e de defensivos. Embora eu enxergue que mais fertilizantes, né, tenha esse alerta de maneira mais contundente com relação ao aumento de preços. Internacionalmente, esses fertilizantes, e aí de uma forma geral, né, seja o KCl, seja a ureia, que está muito atrelada às questões do gás natural, que é uma outra commodity energética que está meio que na contramão ali do petróleo, né? Enquanto o petróleo está baixando, a taxa, o preço do gás natural está caminhando em movimentos opostos, aí bem acima do que a gente teve num passado mais recente, e isso deve contribuir para que o preço dos fertilizantes como um todo, né, ao redor do mundo, fique mais caro. Então, esse já é um cenário que a gente já vê sendo realizado, né, tanto nesse primeiro trimestre de 2025, como nesse primeiro mês de safra, propriamente dito, né, a gente já consegue constatar esse movimento internacional dos fertilizantes, que tende a ser agravado pela nossa desvalorização cambial, né? Então, aqui dentro, por exemplo, né, se lá fora o preço dos fertilizantes deve subir aí entre 15 a 20% em dólares, se a gente traz isso para reais, né, por conta dessa diferença cambial, o crescimento desse preço com fertilizantes deve estar na ordem aí de 25, talvez até 30%, né, dependendo do cenário aí que nós trabalhamos. E isso, sem dúvida nenhuma, é um grande fator de pressão, né, nesses custos do setor. Os fertilizantes, eles vão estar mais caros internacionalmente e na nossa moeda doméstica. Aliado a isso, né, tem a questão da produtividade, que a safra já começou, a gente já consegue ver alguns resultados chegando do campo, embora resultados muito, como que eu posso colocar, muito restritos, né, a esse início de safra, mas já indicam uma produtividade menor. E com uma produtividade menor, aquele efeito, né, aquele principal efeito de pressão dos custos que nós vimos na 24 e 25 tende a se repetir também agora na safra 25-26. Claro que em menores proporções, né, a princípio não enxergamos aí espaço para uma nova queda de 10 a 12% da produtividade. Ela deve ser uma queda mais sutil nessa safra, mas ainda assim uma queda e ainda assim um fator de pressão desses custos, né? Então diria que os fertilizantes, potencializados por conta dessa desvalorização cambial, que poderia ser bem pior, né, atualmente até que está bem controlado aí essa nossa taxa de câmbio, e também essa queda da produtividade deve ser os principais fatores aí de oneração para as usinas, né, em termos de pressão dos custos para essa safra.
Agora vamos olhar para o lado do produtor rural. A parte industrial a gente já tem o panorama. Agora, olhando para os produtores, né? Aqueles que vão levar, né, as suas produções até as usinas, os fornecedores de fato. Quando a gente fala em ATR, né, a gente vê que teremos uma safra também com uma ATR mais reduzida, né? A cana vai ser menorzinha, né? A gente já comentou isso com outros especialistas. A cana, apesar das chuvas que tivemos ali, março, abril, tivemos uma recuperação interessante dos canaviais, mas é uma planta menor, né, pessoal? Lembrando que ano passado tivemos que correr atrás de mudas, de plantio, tudo para tentar recuperar aquelas perdas, das queimadas. Quem lembra desse período também sabe que foi ali cada um por si, né? Foi muito difícil achar mudas, né? Não se achava muda no mercado. Tivemos que aí encontrar outras maneiras de manter o plantio continuando. E aí acabou resultando no que temos hoje, né? Uma produtividade menor, plantas menores, enfim, um canavial muito diversificado, e isso vai impactar diretamente no ATR. A gente já tem adiantado aqui, né, com o nosso outro colega da PSEG, né, o João. Ele comentou com a gente num evento, né, o Cana Summit, que o ATR seria um destaque, né? Como a gente vai ter uma qualidade diferenciada, a disponibilidade de ATR vai ser afetada, isso vai resultar em aumento de preços, né? Aquela velha lógica de mercado. Né, se a oferta diminui, o preço vai acabar tendo aí um aumento. Então, a pergunta primeira é essa, né, essa questão da ATR, do ATR de preços. Qual seria uma média interessante que a gente poderia falar? Né, e também em questão de CBIOs. CBIOs é outra questão que começa esse ano, né, a virada aí, da safra, já vimos, né, os CBIOs, esses pagamentos acontecendo, e é também, né, remunerando aí os produtores rurais. Temos esses pontos a serem debatidos para entender, né, para os fornecedores aí como que vai ser essa gestão. Como que seremos esses preços para os produtores, Rafael?
Boa, excelente pergunta. Ah, inclusive, consigo aqui até fazer um contraponto com aquilo que o João tinha apresentado, né, no Cana Summit, eu até me lembro, que talvez o grande diferencial em termos de conjuntura econômica, né, em termos de condições de mercado, propriamente dito, que mudou bastante, né, o Cana Summit, se eu não me engano, foi em final de
É,
março,
faz um
correto?
mês e meio, é, um mês e meio, um pouquinho mais, talvez.
Certo, diria que aí o grande choque econômico que nós tivemos, né, que fez o cenário mudar quase que de cabeça para baixo, foi a consolidação, né, das tarifas do presidente Trump lá nos Estados Unidos, né? Nós tivemos aí um princípio de escalada, eu acho que hoje eu já posso dizer mais ou menos dessa forma, né, entre um atrito comercial envolvendo Estados Unidos e China de maneira mais clara e evidente. Mas os Estados Unidos também taxando na sobremaneira diversos outros países e causando aí alguns desequilíbrios, né, no cenário internacional. Desequilíbrios esses que não vieram de graça, né? Por exemplo, a gente consegue citar aqui o próprio petróleo, né, que eu mencionei na minha fala anterior, que estava em queda, e isso está muito relacionado com uma preocupação econômica, né, que, bom, primeiro, que essas taxações que já aconteceram, o que foi anunciado nesses últimos meses, já foi realizado, não tem mais volta, mas na condição onde isso siga até o restante do ano, nós devemos ter um ano de 2025 quase que inteiro, né? A gente está falando aí do segundo, terceiro e quarto trimestre de 2025, com preocupações a respeito do crescimento econômico mundial, né? Tanto aquele puxado pela China, né, que sempre foi um dos expoentes aí desse crescimento econômico, como por diversos outros países que acabaram, entre eles o próprio Estados Unidos, né, que acabaram ficando suscetíveis a esses desequilíbrios econômicos. E via de regra, né, o que a gente analisa, o que a gente observa historicamente é se o crescimento econômico, né, se há uma desaceleração desse crescimento econômico, naturalmente a demanda por combustíveis, ela cai. A demanda por combustíveis caindo, o preço do petróleo cai. E esse é um movimento bem característico e bem nítido quando a gente olha aí para trás, né, nesse um mês e meio, desde do Cana Summit ocorrido lá em Brasília, onde haviam indícios, né, de que tudo isso poderia acontecer, mas ainda não tínhamos nada concretizado, nada precificado no mercado. Então era uma situação diferente dessa que a gente tem hoje. Tá? Então, dando continuidade, né, a gente já tem o petróleo com uma queda bastante relevante pelo segundo mês consecutivo. O petróleo, ele acaba sendo um dos fatores de sustentação do preço do açúcar. Então, se o petróleo perdeu muito desse preço, o açúcar Nova York 11 também perde bastante desse preço. E aí a gente já tem um pouco desse movimento de queda de preços, né, que você citou, saindo de 18,30 mais ou menos em meados do ano passado, para baixo de 18, né, um 17,5, 17 alto, aí mais ou menos, e isso se reflete no preço de tela, que é utilizado, por exemplo, para remuneração do produtor via o sistema de pagamentos do Consecana São Paulo, né? Se de um lado a gente tem a dinâmica das usinas favorecendo, né, a dinâmica de fixação das usinas, fazendo com que elas consigam perpetuar ou estender aquele bom momento de preços, quando a gente vai para o sistema de pagamentos, por ser um preço de tela, né, não exatamente um preço de tela, mas uma certa ponderação ali que leva bastante em consideração o preço no momento atual, ele é mais sensível a essas oscilações. Então, com esse preço do açúcar também se reduzindo, né, com uma perspectiva de que ele dificilmente atinja, né, pelo menos falando hoje, dia 20 de maio de 2025, né, que dificilmente ele volte para aquele patamar de 20 centavos de dólar por libra-peso, o que nós teremos é um açúcar relativamente mais barato do que o que nós tivemos no ano passado. E aí a gente tem um pouco do efeito cambial mitigando essa queda, mas no geral esse preço ainda deve ficar abaixo daquilo que nós tivemos, tá, na safra passada. No entanto, né, eu recupero aqui a minha fala sobre o etanol, que todo o ano de 2024 foi de recuperação do preço desse biocombustível. Em 2025 não deve ser diferente, né, porque a gente deve ter aquele conjunto de movimentos, né, porque vale lembrar, em 2024 nós tivemos uma recuperação do consumo e uma queda na produção. Em 2025, nós devemos ter de novo essa queda na produção, né, dado essa menor produtividade, mas o consumo ele deve continuar aquecido, ele deve continuar em alta. E isso deve favorecer e dar continuidade para essa recuperação de preços do etanol. Então, se de um lado a gente tem o açúcar caindo, do outro a gente tem o etanol subindo, né, de uma forma que um movimento acabe por compensar o outro e os preços médios aí, destinados ao produtor acabe evoluindo de lado ou com um crescimento marginal em relação àquilo que nós vimos no ano passado. E falo isso, né, considerando a hipótese de manutenção do preço do Consecana, que a essa altura já não parece tão clara assim, né? Em algum momento dessa safra, a gente deve ter essa revisão acontecendo. Não sei para que lado vai depois o preço, né, depois dessa revisão, mas mantendo as condições constantes que nós tivemos no ano passado, a tendência é dessa evolução lateral, talvez um crescimento marginal nesse preço destinado aí ao produtor. E no caso do CBIOs, né, esse acaba sendo um ponto de bastante conflito, né, e polêmico, principalmente na reta final do ano passado, com muitas questões, com muita judicialização acontecendo, né, com algumas distribuidoras entrando na justiça, questionando essa obrigatoriedade de aposentadoria compulsória, né, do CBIOs. Nós tivemos aí alguns movimentos para tentar coibir isso, então a regra ficou mais pesada, né? O crime incorrido, na verdade não, né? Na verdade, o que antes era uma penalização, agora acho que está mais tipificado próximo a um crime ambiental, né? Você deixar de cumprir essas metas, então as multas também aumentaram. Então há um esforço nesse sentido para melhorar os preços do CBIO. No entanto, né, a minha percepção hoje é que ainda em 2025 há pouca margem para esse CBIOs a crescer. Nós viemos de um estoque, né, de um estoque acumulado do ano passado, bastante significativo, né, e que deve ser diluído ao longo desse ano, mas que, por outro lado, deve limitar, né, a valorização de preços desse mercado. Então pode ser sim que haja, né, alguma valorização dos CBIOs, mas talvez nada tão relevante, talvez nada que chegue próximo aí, ultrapasse, por exemplo, a barreira dos R$ 100 o CBIOs ainda em 2025, a não ser, claro, né, que nós tenhamos algumas surpresas aí no decorrer da safra, com uma produção significativamente menor ao que nós estamos esperando hoje. A ideia é que essa recuperação seja bem lenta ao longo desse ano.
Muito que bem. Rafael, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Que é isso, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com todos aqui que têm a oportunidade de estar nos ouvindo. É sempre um prazer contribuir um pouco com um pouco do trabalho que nós fazemos aqui no PCEG Consultoria e Projetos e me coloco aí sempre à disposição para participações futuras.
Grande abraço. Vocês que nos acompanham já sabem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu like, isso ajuda o canal a crescer. E você recebe as notificações sempre que um vídeo novo é ao ar. A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.